Dia, Srs. Deputados, estamos em condições de dar início à nossa reunião, que tem como ponto 1 a audiência de Luís Dias e Maria José, relativa à situação da Quinta das Amoras Zebreira. Só um alerta: o Dr. Luís Dias, que é o gestor da exploração, é surdo profundo e não reconhece a linguagem gestual, só tínhamos pedido um intérprete. Ele diz que sabe ler bem nos lábios. Por isso, teremos que não ter máscara, falar um bocadinho mais devagar.
Mas já
E ele
os
tem.
serviços também já
Os
têm.
serviços colocaram aí uma câmara
Também
para
se
ele.
tiverem em Skype, só ver se fosse caso de ir.
Para ele ter acesso e conseguir interpretar aquilo que efetivamente nós queremos dizer. Pronto, era só essa nota prévia que vos queria dar e sem mais demoras. Vamos começar a audição. Alguém online?
Estou. Bom dia.
Bom dia. Ouviu a minha recomendação?
Peço desculpa, mas tive um problema ao entrar no Skype e não ouvi.
É que um dos nossos convidados é surdo. É surdo profundo e quando falamos não podemos ter máscara para ele fazer o reconhecimento labial.
Ok, certo. Obrigada.
Muito bem. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia, professora Maria José Santos e o Dr. Luís Dias, que é o gestor da exploração da Quinta das Amoras em Idanha Nova. E para dar início a esta reunião, tem 10, 15 minutos para a apresentação dos motivos que os levou a pedir esta audiência à Comissão da Agricultura e Mar e podem se entenderem, dividir o tempo ou façam como entenderem. Muito bem, tem a palavra.
Ora, muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Muito obrigada por nos receberem. O principal motivo que nos traz cá é. Talvez contextualizarmos um pouco aquilo que nós consideramos que deveria ter sido feito ao longo de tantos anos e acabou por não ser feito e que nos provocou uma situação que nos encontramos neste momento que é muito precária. Portanto, é feito um investimento de muitos milhares, não é? E, portanto, neste momento nós estamos numa situação mesmo de impossibilidade de produção. A nossa exploração, ou a minha exploração, que está em meu nome. Situa-se na Zebreira, Conselho de Adanha Nova, Distrito de Castelo Branco. Nem eu nem o Luís somos de lá, fomos para lá com duas candidaturas de dois projetos e para fazer algo na agricultura, para tentar, inclusivamente um dos nossos motivos era tentar aquele que a economia de, no interior, naquela região que é tão precária, porque em termos económicos é muito precisa, de facto, de algum movimento económico. E, portanto, esse era o nosso intento e era a nossa primeira prioridade. Quando chegámos a Castelo Branco, foi aprovada a minha candidatura para a exploração, que eram de 4 hectares de amoras e 2 hectares de gojis, que entretanto mudei também para amoras, que era para fazer 6 hectares. A aprovação, contudo, e isto para contextualizar, porque não vem só em dezembro de 2007 os problemas, vieram logo desde o início e quero que que percebam o contexto, a contextualização de todo o projeto. Em 2014 foi aprovado, mas a candidatura foi aprovada com garantias bancárias pré-contratuais, ou seja, eu só poderia aceitar assinar o contrato, portanto, com garantias bancárias da totalidade do projeto. O projeto estava em 500 mil euros, cerca de 500 mil euros, e então as garantias bancárias seriam sobre a totalidade do projeto. Achámos estranho ser pré-contratuais e tentámos informar-nos e saber até que ponto é que isto seria assim ou poderia ser assim. Andámos cerca de um ano e pouco a tentar provar que não fazia sentido, nunca tivemos uma resposta fundamentada nem da DRAP Centro, nem do PDR, que justificasse de facto essas garantias bancárias e durante todo esse tempo tentámos recorrer a diversas instituições, inclusivamente à AgroGarante, através da Caixa Geral de Depósitos, para tentar garantir essas garantias bancárias, por assim dizer. Não conseguimos, obviamente, que ninguém iria fazê-lo, para além de que essas garantias bancárias significavam uma coisa muito simples, no meu entender, que era, se eu tivesse o dinheiro para fazer o projeto, eu não precisava de me candidatar ao PDR. No caso ainda era PRODER. Portanto, era incomportável, o dinheiro que eu tinha fui investindo e fui fazendo o projeto, apesar de não ter assinado, só assinei em julho de 2015, e continuei nesta luta, por assim dizer. Nessa altura das garantias bancárias, interpus um processo à senhora diretora da DRAP Centro, na altura, porque todos os procedimentos que aconteceram, como não havia justificação, eu pedi ao Ministério Público simplesmente que tentasse indagar o que é que se passava. Simplesmente isto. Ainda decorre hoje e foi enviado para o DIAP aqui de Lisboa. Entretanto, conseguimos que as garantias bancárias fossem levantadas com a mudança da equipa do PDR. Na altura que houve uma mudança, as garantias bancárias foram levantadas. Na altura o levantamento foi em abril de 2016. Como veem, desde novembro de 2014 a 2016, tivemos este problema com que nos debatemos, mas fomos sempre trabalhando no campo para tentar ter a exploração minimamente preparada para produzir. Entretanto, a colheita 2016 não foi possível ser feita com isto. Em os pedidos de pagamento foram sempre tardios em relação às despesas que fomos fazendo, precisamente por causa das garantias bancárias. E quando foram levantadas as garantias bancárias, então já se conseguiu fazer os pedidos e sempre que os pedidos foram feitos na DRAP, foram sempre feitos e pagos sempre no limite dos prazos que era suposto que são legais. O que nos causou também alguma dificuldade, porque com estes atrasos tínhamos que ter esses apoios, porque já tínhamos feito as despesas há algum tempo, precisávamos de facto dos fundos para poder dar continuidade ao projeto. Em dezembro, isto em 2016, fomos construindo, plantámos as 20 mil plantas e, em 4 hectares, e em dezembro de 2017, quando precisávamos de fazer a colheita, porque em 2016, entretanto, nós já tínhamos as plantas e tínhamos uma primeira colheita já na época de outubro a dezembro. Mas como ainda não tínhamos as estufas, não tínhamos conseguido fazer as estufas, uma geada, bastou uma geada de um dia ou dois e a fruta queimou toda e, portanto, entretanto, nessa altura nós já tínhamos eu não sei qual é o termo, mas nós tínhamos acordado com uma empresa inglesa, a Tesco, através de Espanha, de um revendedor, que tudo o que tivéssemos, desde a fruta em condições para vender como fruto fresco, até aquela que estivesse menos própria, eles levariam tudo. Portanto, nós tínhamos o Global Gap feito, tínhamos tudo, e inclusivamente a certificação inglesa que eles exigem que é própria. Portanto, em 2016 acabámos por não ter colheita. Em 2017, quando nós percebemos que não dava de facto sem estufas, o que nós fizemos foi construí-las, obviamente. E em 2017 tínhamos, nós temos os 4 hectares em 3 setores diferentes, em que a fruta ela cresce em momentos diferentes, para não ter que ser colhido 4 hectares de uma vez, porque é complicado, não é? Mão de obra, então lá, a mão de obra não é fácil, e portanto foi assim que fizemos, de forma a permitir uma colheita mais espaçada no tempo e útil e eficaz. Quando em 2017, com aquela sucessão de tempestades, começou com a tempestade Ana, do dia 10 para o dia 11 de dezembro, quase metade das estufas, nós temos 50, tínhamos 51 túneis de 100 metros. E nessa tempestade, um dos setores ficou completamente devastado, o segundo praticamente todo e o terceiro também ficou comprometido. Embora houvesse túneis nos três setores que nós poderíamos, se reconstruíssemos logo, conseguíamos utilizar ainda parte das estruturas que foram afetadas porque as outras deixavam entrar ar, obviamente, mas se fosse logo reconstruído, com certeza que poderíamos utilizar essas estruturas que ainda estavam em pé. Teríamos que reconstruir o que estava em baixo, obviamente, e então, nessa altura, desloquei-me ao DRAP. Primeiro, isto foi de 11 para 10. Estivemos uma ou duas semanas a tentar perceber como é que seria, o que é que tínhamos que fazer. Solicitei à DRAP Centro que me recebesse para eu dar conta do que tinha acontecido. Receberam-me no final de dezembro, por causa das férias de Natal, mas em final de dezembro eu fui lá, desloquei-me lá, e perguntei o que é que eu poderia fazer, se havia alguma medida, alguma ajuda que nos pudesse ajudar, e mostrei o que é que tinha acontecido. Na altura, a doutora, a engenheira Amélia Marrocos, se não me engano, recebeu-me do Departamento de Investimentos, recebeu-me e disse-me que, de facto, as fotos mostravam a destruição, mas que naquele momento não havia qualquer tipo de ajuda que nos pudesse auxiliar. Perante tudo isto, andámos ali de janeiro, fevereiro, um bocadinho à nora, sem saber muito bem o que fazer, a quem recorrer mais. Em março, quando aconteceu aquele episódio do tornado no Algarve, apercebemos que se havia uma medida que poderia repor o potencial produtivo de uma exploração, porque não nós? Não queria dizer que tivesse sido um tornado, mas fosse o que fosse, claramente aquilo não fomos nós que pusemos abaixo, e portanto aconteceu qualquer coisa num determinado momento, em termos climatéricos, que aconteceu aquilo. Na altura disseram-me que tinha sido a única pessoa a queixar-me do facto de ter acontecido. O facto de ter acontecido só a mim, Com certeza, nós tivemos a oportunidade de falar com um vizinho agricultor que já tem muitos anos lá, e ele inclusivamente teve danos e disse-nos claramente que não valia a pena dizer nada porque não valia a pena, não iria ter grande ajuda, preferia ser ele a investir a fazer as obras que tivesse que fazer para poder continuar a sua atividade. Ora, nós já estávamos numa posição limitativa, não tínhamos tido qualquer tipo de receita, só tínhamos gastos, quer dizer, estávamos numa situação que tínhamos mesmo que recorrer a alguém. Alguém que nos desse apoio em termos, se é uma candidatura do Estado, com apoios e fundos europeus, quando acontece alguma coisa deste género. Só de referir o seguinte, antes disto acontecer, nós andámos à procura de seguros. A questão dos seguros é também muito limitativa e é complicada porque, primeiro, só abrange uma determinada parte do ano que diz respeito às colheitas e nós precisávamos produzir numa altura do ano que os seguros não cobriam. Isto em relação à produção em si, da planta, da fruta e por aí fora. Em relação às estruturas, eram preços exorbitantes que nós combinámos que, quando logo que tivéssemos alguma receita, poderíamos pensar nisso, mas até não, enquanto não entrasse algo, era difícil estar a pagar um seguro, porque já estávamos com problemas, era para andar para a frente. Portanto, quando isto aconteceu então, tentámos através da DRAP mais uma vez. Os técnicos da DRAP só em março é que lá foram fazer o relatório oficial do que sucedeu. Isto depois de nós falarmos para o Ministério da Agricultura. Tentámos também arranjar relatórios do IPMA que certificassem que aconteceu algo anormal que provocasse a destruição. Que também não foi fácil, nós como pessoas individuais tentarmos recorrer a documentos oficiais torna-se um bocadinho complicado, não temos nome, não somos uma empresa, torna-se difícil. Então, por muita insistência, e o Luís teve um papel preponderante, porque eu não me apresentei, mas eu sou professora, sou professora do quadro na Escola Amato Lusitano, no Agrupamento de Escolas Amato Lusitano em Castelo Branco, e o Luís estava a tempo inteiro a tratar da exploração. Ele sabe com muito mais pormenor, porque ele encetou muitos dos contactos, ele fez muitos textos para eu rever e apresentar, portanto, ele foi fundamental para isto tudo poder ser possível, porque se fosse só eu, acho que já nem estaria aqui, nem conseguiria chegar aqui. Portanto, não era fácil. Portanto, eu acho que me estou a perder um bocadinho na linha da contextualização, eu peço desculpa, só para dizer que depois de tentarmos, depois da tempestade, tentamos que, novamente, que houvesse alguém que nos ouvisse, que nos tentasse justificar, que nos tentasse dizer, pelo menos, porque é que não abririam a medida 622 do programa de PDR 2020, uma vez que ela repunha, ou ajudava a repor, o potencial produtivo da exploração, e há uma peripécia, entretanto, nesses meses. Em janeiro de 2019, Com tanta falta de acompanhamento que nós sentimos e com tanto obstáculo que sentimos ao longo do tempo, decidimos intentar uma ação e, de seguida, intentar uma providência cautelar no sentido de... A providência cautelar, o objetivo era que fossem, depois da candidatura ser aceita, só dizer isto, a candidatura... Para a medida 622, só foi possível em maio, a partir de maio de 2019, quando recebi uma carta do Sr. Ministro da Agricultura a dizer que reconhecia e tinha feito um despacho a reconhecer que tinha havido um acidente climatérico adverso, ou seja, de dezembro de 2017 a maio de 2019. Como devem imaginar, todo este, para além da luta que tivemos, tivemos que manter a quinta minimamente viável. Um, dep- depois, em janeiro, intentei então a ação no Tribunal Administrativo de Lisboa e em fevereiro uma providência cautelar no sentido apressar, aligeirar o adiantamento de verbas, porque se não andássemos para a frente seria muito complicado. Para além disso, a providência cautelar também tinha como objetivo ser ressarcida de alguma maneira de prejuízos que foram que tive desde 2018 até ser aberta a candidatura, para eu poder candidatar a essa medida. Portanto, entretanto, Provedoria de Justiça também, nós demos a conhecer na Provedoria de Justiça, que também fez as suas diligências e que também nos fez um parecer que, de facto, haveria até sugeriu uma indenização que fosse capaz de ressarcir os danos decorrentes da inércia toda que se constatou ao longo destes meses e anos. Portanto, eu agora, se calhar, não sei se temos tempo, mas eu se calhar... Não,
se calhar ficou clara a vossa posição.
Sim.
E fazemos agora a ronda para os partidos e depois nas questões era a intervenção por parte do professor.
Está bem.
Então faremos assim esta ronda. E tem a palavra para tecer comentários ou colocar questões. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Joana Bento. 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom dia aos nossos convidados. Primeiro, começar por dizer à professora Maria José e ao professor Luís que só dá-los pela opção de terem querido ir para o interior, nomeadamente para o nosso território, na medida em que eu sou do distrito de Castelo Branco, e, portanto, a Idenha é ali muito próxima e está no distrito de Castelo Branco, e, portanto, começar por saudá-los. Eu li atentamente e nós lemos atentamente a exposição que enviaram à Comissão e há, de facto, um caminho penoso de muitas dificuldades e não só apenas dificuldades climatéricas adversas que foram encontrando. Quanto às dificuldades, e não só aquelas que são adversas em termos climatéricos, apresentaram uma providência cautelar. Eu não percebi qual é que foi o resultado, percebi aquilo que tinha sido uma posição da Provedoria da Justiça, no sentido de que aferiam no sentido de haver e ser arbitrada uma indenização capaz de ressarcir os danos decorrentes da recusa inicialmente assumida. Depois percebemos que a situação foi de alguma forma compensada, ainda que tenha um entendimento que tenha sido tardia pelos anos que decorreram, que houve uma abertura excepcional da candidatura do PDR 2020 pelo Ministro da Agricultura, neste caso pela Ministra da Agricultura, e depois houve mais dificuldades em relação à obtenção do adiantamento das verbas, não é? Portanto, houve essa dificuldade e se nos conseguisse explanar um pouco mais o que entendo por essas dificuldades, porque na exposição que nos dá, diz-nos em 3 pontos para que os deputados possam refletir sobre aquilo que tem sido o vosso caminho e nesse âmbito nós gostaríamos de saber um pouco mais sobre esse ponto que questionei. Depois, em que medida é que nós, depois desta reflexão e desta exposição que nos faz, em que medidas entende que nós podemos ser úteis, nomeadamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, neste caso, a Comissão de Agricultura e, naturalmente, mostrar-lhes a nossa solidariedade face a este caminho difícil, mas pedindo-lhes que não deixem de apostar no nosso território, nas nossas pessoas, porque seguramente é uma boa opção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado João Moura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Cumprimentava os convidados para a audiência, o Sr. Luís Dias e a professora Maria José, e dizer-vos que se isto não fosse uma história tão triste, que daria vontade de rir. Principalmente porque aquilo que os senhores hoje nos trazem aqui, já num processo de fim de linha, de desespero, porque de facto nesta casa discutem-se políticas, discute-se a política, mas em termos de ação estamos muito limitados. E portanto aquilo que os senhores nos trazem aqui, com o devido respeito, é de facto um fim de linha de sentimento de desespero por tudo o que vos aconteceu. Relativamente à história triste que nos trazem, que nos relatam, corrobora infelizmente num conjunto de ações e de situações que temos vindo a denunciar ao longo dos anos face àquilo que tem sido a política do Ministério da Agricultura. A vossa história tinha tudo para ser uma história de sucesso. Foram, como já foi dito aqui, para o interior do país, quando todas as forças políticas, em todos os discursos políticos, fica bonito dizer-se que temos que incentivar as pessoas a investir no interior, a fixarem-se no interior, a gerarem riqueza no interior. Em todos os discursos políticos se diz que os projetos que devem ser desenvolvidos no interior, ainda por cima projetos, como os senhores demonstraram aqui, cujo fruto final seria as exportações, portanto, contribuindo para o forte desequilíbrio que este país padece, aumentar as exportações, diminuindo as importações. Depois, fomentar o empreendedorismo, a dinâmica, num setor que tem todas as condições para ser um setor forte e dinâmico, com capacidade produtiva. E, portanto, tinha tudo para ser uma história de encantar e que os senhores, noutras condições, poderiam estar aqui hoje, no âmbito da Comissão da Agricultura, a relatar um projeto de sucesso. E nós podíamos estar todos aqui a vangloriar-nos pelo vosso projeto. Mas não, o vosso projeto é um projeto que não é de sucesso, antes, pelo contrário, temos um conjunto de contrariedades que não depende da ação humana, as questões climatéricas que vos aconteceram, mas há um conjunto delas que dependem da ação humana. E é essas que nós aqui devemos, de facto, perceber e saber o que é que podia ter sido feito, o que é que devia ter sido feito e o que é que não foi feito. E é relativamente a essas matérias que, infelizmente, aquilo que os senhores denunciam, nós temos vindo a corroborar, temos vindo a denunciar, e os senhores são um exemplo prático daquelas que têm sido as nossas denúncias ao longo do tempo. Desde logo com a falta de recursos e a falta de resposta dos serviços descentralizados do Ministério da Agricultura. Ao contrário do que nos tem sido dito, que o Ministério funciona bem, não funciona bem. Aliás, os senhores foram enganados, porque numa primeira fase, e o PSD teve a oportunidade de o fazer, quando soube da vossa situação, fez uma pergunta ao Governo e a resposta que nos foi dada veio contrariar aquilo que tinha sido dito localmente a Vossas Excelências através da direção da DRAP, Centro, que foi reconhecer que havia um fenómeno atmosférico adverso e que havia a oportunidade de reposição do potencial produtivo. Depois, outra das situações que nós temos vindo a denunciar, que se percebe com um exemplo prático, infelizmente este exemplo prático, como muitos outros que existem no nosso país, da dificuldade que os agricultores têm, que os investidores têm, na questão das garantias bancárias e na questão dos créditos. Temos vindo a alertar a Sra. Ministra da Agricultura nesse sentido. Outro dos aspectos que temos vindo a denunciar tem a ver com os seguros, com a falta de realização prática que, efetivamente, os seguros, quando são mais precisos, é quando eles não estão lá. E é isso que se tem vindo a verificar. Portanto, no fundo, aquilo que vos queria aqui hoje dizer, para que não seja infrutífero a vossa presença aqui hoje, é que, de facto, esta vossa situação deve servir como um exemplo para aquilo que não deve acontecer. E precisamente deve servir para aquilo que o Ministério da Agricultura tem que ser, tem que ter o sentido da responsabilidade de apoiar pessoas como Vossas Excelências, que aqui estão hoje, que têm o interesse e a vontade de contribuir para aumento produtivo em Portugal no setor da agricultura e que têm que ser apoiados. Porque os apoios existem. O que existe é um conjunto de obstáculos para que esses apoios possam chegar verdadeiramente às pessoas. E, portanto, nesta primeira fase,
para concluir,
o que gostava de dizer era relativamente a isto, e saber, de facto, a grande curiosidade é em que ponto de situação é que está a tal candidatura que os senhores nos dizem aqui, como é que estão as respostas
obrigado,
que o Ministério da Agricultura tem para vos dar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Fabiola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os presentes, os serviços, quem nos acompanha através da NET e cumprimentar particularmente os nossos peticionários que aqui se apresentam e que vieram de Castelo Branco, mais da Idanha, ainda mais para lá, e que nos trouxeram uma situação que, de facto, mostra como é difícil avançar com projetos que promovam o desenvolvimento local, criando emprego, criando novas formas de levar as pessoas para os territórios. E há aqui uma série de questões que nos levam a refletir e que têm levado o Bloco de Esquerda a refletir, porque se por um lado é necessário efetivamente que haja respostas claras e que essas respostas sejam suficientemente conhecidas para que as pessoas possam fazer os seus projetos de uma maneira que não tropecem constantemente em obstáculos, e isso implica muitas vezes, ou implicaria, se acontecesse, se fosse melhor feito, mais apoios técnicos, mais conhecimento, mais facilitação, mais burocratização dos processos, para não andarmos a epopeia que nos trouxeram aqui. Isto é um processo completamente kafkiano que vem desde 2014, estamos a falar de 6 anos de uma situação que tarda efetivamente em resolver-se e que nos levanta várias questões que o Bloco de Esquerda tem levantado, nomeadamente a questão, para além da burocracia, a questão da necessidade de haver associações de produtores, de haver cooperativas, de haver uma perspectiva de desenvolvimento local que facilite o vosso trabalho e que crie sinergias, que a experiência e o conhecimento de uns possa ser partilhado e beneficie os outros. Também nos levanta a questão que é essencial dos seguros e da necessidade de haver seguros, eventualmente até a nível da própria resposta pública incluída já nos projetos, para que quando estes acontecimentos extremos ocorram, possa haver de facto uma situação que as pessoas não fiquem descalças de repente. Mas levanta também questões que são um bocadinho prévias a tudo isto, que é a que tipo de agricultura é que queremos. Que tipo de agricultura é que conseguimos fazer face, não só às condicionantes do território, do solo, do clima, mas também face às alterações climáticas a que estamos a assistir. Não podemos continuar a querer fazer uma agricultura desligada do contexto que estamos a viver e que possivelmente continuaremos a viver. Este tipo de fenómenos extremos, fenómenos climatéricos, tendem, dizem os especialistas, a agudizar-se. Portanto, temos de ter uma agricultura que seja adaptada ao meio, que seja adaptada às alterações climáticas, uma agricultura que permita uma resiliência maior e uma adaptabilidade maior. Portanto, se calhar o próprio modelo de agricultura que vamos fazer ou que vamos apoiar tem que levar estas condicionantes ambientais em conta. E isso implicará, eventualmente, uma alteração do próprio tipo de projetos que são apresentados. E só assim conseguiremos garantir sustentabilidade desses próprios projetos. Sustentabilidade em termos não só de conseguir-se fazer um investimento, mas que depois ele funcione. Porque, por aquilo que eu vi, vocês receberam apoios em 2016, receberam depois apoios em 2019, mas, de facto, e gostaria de deixar aqui essa pergunta, em termos de produção, o que é que já, de facto, é conseguido? Qual os montantes, quer em termos de dinheiro, quer em termos de quantidade, e qual é o destino dessa produção. Este também tem que haver esta perspectiva de verificar se de facto depois o meio permite, as condições reais permitem que a ideia inicial seja bem sucedida. Gostaria ainda de, apesar destas questões todas que coloquei, de vos desejar e de vos incentivar no sentido de continuarem, de persistirem. A Amato Lusitano foi a minha escola, Castelo Branco foi o local onde eu ainda hoje, cada vez que lá vou, reconheço que o que faz falta para de facto ser possível, aquele território continuar a ser possível, é a gente que tenha capacidade de fazer ali projetos, de fazer ali vida, de fazer ali agricultura. Portanto, também essa palavra de incentivo, de ânimo. Para terminar, gostaria de perguntar da pesquisa e do relato que lemos da vossa parte e da pesquisa que fizemos. Estava também indicada que foi apresentada uma queixa ao Tribunal Europeu de Contas e nomeadamente ao OLAF. Gostaria de saber qual o resultado dessas diligências, porque muitos destes processos também podem vir já a nível europeu com outro tipo de soluções e de respostas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho então agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os, no fundo, os representantes da Quinta das Amoras, Luís Dias e a Maria José, a professora Maria José, que aqui nos trouxeram um relato que é bem aquilo, ilustrativo daquilo que o PCP tem alertado. Tem aqui várias questões que há muitos anos o PCP alerta. Mas dizer-vos desde já que se tratasse de uma grande exploração, neste momento já teria tido todo o apoio. Como é uma pequena exploração, não tem o apoio necessário. Mas nós sabemos que por quem temos que lutar e continuamos a lutar por estes pequenos e médios agricultores, que estes precisam do apoio efetivo. Há aqui várias questões que devemos colocar. Podem agora aqui os diversos grupos parlamentares fazer as maiores elogios à vossa resiliência, à vossa capacidade de continuar a lutar, mas isto é característico dos pequenos. Os pequenos têm esta característica, sabem que a sua vida e aquilo que é a sua subsistência depende da sua capacidade de passar por cima dos problemas, ainda que muitas das vezes quem de direito lhe vire as costas, nomeadamente o direito aos apoios. A verdade é que há aqui várias dificuldades que são criadas. Nós sempre temos dito e temos apontado que os processos são demasiadamente burocráticos, criam obstáculos, criam dificuldades e barreiras para quem quer aceder a eles. E principalmente para quem tem algumas limitações, até mesmo em termos do domínio destas candidaturas e destes projetos. A verdade é que nós temos alertado para problemas que são criados. Esta questão das garantias bancárias, nós apontamos para despesas desnecessárias, porque elas custam dinheiro aos próprios promotores das candidaturas, ficam a pagar e muitas das vezes são desbloqueadas, ou seja, a autorização é desbloqueada muito tarde, para que, e enquanto é e não é desbloqueado, enquanto é e não é autorizado a concretização do pagamento, as garantias bancárias lá estão e o agricultor lá está a pagar. Portanto, nós alertamos, chamamos a atenção, questionamos o Governo, requeremos justificações, requeremos elementos ao Governo, mas isto nós sabemos que há um outro interesse, que é o interesse de quem tem lucros com estas garantias bancárias, assim como quem tem lucros com os seguros, e, portanto, e que esses interesses, quem deveria combatê-los, não está interessado em combatê-los. Dizer-vos que os pedidos de pagamento, ainda ontem tivemos aqui a ex-gestora do PDR 2020. Fizemos-lhe várias questões. Uma delas, não sei se os senhores tiveram a oportunidade de ver ao vivo, uma delas tem a ver precisamente com a falta de pessoal, com a falta, os atrasos nos pagamentos. É porque atrasos em pagamentos, quando já houve investimento por parte dos agricultores, isto representa perda de rendimento, representa que já tiveram o investimento e agora, naturalmente, aquilo que têm direito, até tiveram uma boa pontuação, tiveram uma boa classificação, a avaliação foi positiva, não se compreende porque é que não é feito e é feito sempre no limite o pagamento com perdas para os agricultores. Ora, nós, e as queixas são sucessivas. E tivemos uma equipa gestora, temos outra equipa gestora do PDR, e já nos anterior, no PRODER, as queixas de atraso nos pagamentos são sucessivos, e, não, e nada se faz para se mudar este caminho. E, portanto, e têm que ser implementadas medidas efetivas e só com adequação de meios. Porque não se pode fazer omeletes sem ovos, nós entendemos que naturalmente que os profissionais que têm que dar andamento são sobrecarregados e têm que dar andamento a muitos projetos, mas naturalmente tem que haver uma outra capacidade dos serviços de dar a resposta, porque isto está, o que está em causa depois, estamos a falar de projetos de investimento, e quando estes projetos de investimento depois tocam naquilo que é também um projeto de investimento, tem a ver com os prejuízos, estamos a falar da medida até da medida 622, que é na mesma um projeto de investimento, tem que haver suficiente gente para fazer levantamentos. Não é ao fim de 4 meses que se vai fazer levantamentos. Porque um agricultor, como é o vosso, a própria natureza, não lhes permite olhar para aquilo que é o seu bem mais, o seu maior bem da sua vida, olhar para aquilo tudo destruído e meses a meses a fio e deixá-lo estar ali, não é? À espera que tenham condições para vir fazer o levantamento. Portanto, tem que haver agilização, tem que haver condições para responder a isto. Depois, há aqui outras coisas que nós também queremos dizer. Agora já alguns grupos parlamentares vão falando dos seguros, mas depois quando, ainda ontem, aprovámos aqui um texto de uma resolução final, conjunta, acerca dos prejuízos, que estes prejuízos acontecem, nós já sabemos, em determinadas zonas geográficas do país, é sistematicamente. Quando aprovámos e que nós tínhamos colocado a criação de seguros públicos, é que temos que ver, quando um agricultor paga um seguro, há uma parte que é paga pelo Estado. E são mais de 11 milhões de euros. Ora, condições, tínhamos ou não tínhamos condições com 11 milhões de euros para também ter seguros ajustados e adequados em termos de preço, custo, para os agricultores. Seguros públicos que nós aqui lutamos há tanto tempo. E, portanto, e aquilo que, por exemplo, foi o PS até que colocou uma proposta de alteração que tinha que desaparecer de lá os seguros públicos. Pô, não pode haver uma recomendação ao Governo. Estamos a falar de uma recomendação, nem sequer estamos a falar de um projeto de lei, nem sequer passaria da generalidade. Mas aquilo que estamos a colocar é isto.
Tem que concluir,
Sr. Deputado. E concluo, Sr. Presidente. A realidade é que se tem que responder a quem precisa de apoio, efetivamente. É muito difícil. Tem-se... É-se tão poupadinho... E os governos sucessivos, são todos eles, são tão poupadinhos com quem precisa e com os pequenos e médios agricultores. Mas depois, com outros, abrem os cordões à bolsa e aquilo é correr dinheiro à vontade. E é isto que nos preocupa. E nas questões dos prejuízos, dizer que é um absoluto absurdo...
Tem mesmo que concluir, Sr. Deputado.
Concluir com esta ideia, que se tem que calcular com base no limite de 30% dos prejuízos para, na área total... Isto significa que vocês tinham que ter pelo menos 2 hectares completamente destruídos. 100% de 2 hectares destruídos.
Obrigado,
isto é um absurdo. E temos dito isto e alertado.
Obrigado,
isto.
Sr. Deputado. Tem então a palavra agora o Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputada Cida Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentá-los e agradecê-los terem vindo aqui e a exposição que fizerem. Eu cheguei já aí em curso, mas antes de vir tinha lido a vossa exposição, que eu acho que é bastante exaustiva e que explica bem o que aconteceu. E a primeira coisa que vos queria dizer é que não utilizarei a vossa vinda cá para fazer uma espécie de manifesto ou comício sobre o que são as propostas do CDS. Acho que o objetivo não é esse. Não é que a vossa história seja utilizada como arma de arremesso político. Eu creio que aquilo que pretendem é, por um lado, que o vosso problema seja resolvido e, por outro, mais importante, que não se repita. E eu, para isso, eu precisava de entender algumas coisas. E a principal dúvida, eu tenho duas dúvidas fundamentais que eu gostava de ver esclarecidas. A minha principal dúvida, a história é, de facto, um processo kafkiano, como já foi aqui dito, cheio de burocracias, entraves. O que eu gostava de entender, porque eu fiquei com essa dúvida, nós estamos a falar de um problema que, do vosso ponto de vista, acontece com toda a gente, ou alguma má vontade particular em relação ao vosso caso, por não terem cedido inicialmente em alguns aspectos e não se terem ficado, perdão uma expressão, e, portanto, não se tendo ficado e tendo reagido e tendo recorrido, a partir daí a relação foi eivada de uma certa má vontade por parte da DRAP Centro, que depois origina todo o tipo de entraves burocráticos que são um exercício de discricionariedade e são um exercício de má vontade em relação aos senhores em particular. Porque eu fiquei com essa ideia da descrição e eu gostava de entender isto, porque muitas destas questões, as questões das regras, resolvem-se através de legislação. A questão da aplicação das regras e, sobretudo, a questão da aplicação distorcida e abusiva das regras, nós não podemos resolver com legislação, mas podemos fiscalizar a atuação da administração. E, por isso, eu preciso de entender... porque, com toda a franqueza, eu, embora isso não seja dito explicitamente, aquilo que me pareceu foi exatamente isto, que isto não era propriamente um problema legislativo, era um problema de abuso da administração pública e dos serviços do Ministério da Agricultura. E, em segundo lugar, também para perceber melhor, gostava de saber o ponto de situação agora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o PAN, que nos está a assistir por videoconferência. É a Sra. Deputada Bibiana.
Sim, Sr. Presidente.
Bibiana Cunha. Sim, sim.
Cumprimentá-lo desde já. Cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados presentes e cumprimentar os representantes da Biblioteca das Amoras. Só baixar um bocadinho o som, penso que está a fazer eco. Acima de tudo, gostaria desde logo de agradecer em nome do PAN a vossa vinda à Comissão, a vossa exposição, a vossa partilha e também agradecer pelo trabalho que têm desenvolvido no país. O Portugal tem muito, obviamente, a agradecer aos seus agricultores gostaria de partir, no fundo, de uma análise que reflete, a vossa partilha claramente reflete aquele que são os obstáculos colocados aos agricultores em Portugal e reflete aquelas que, infelizmente, são as prioridades do Ministério da Agricultura, que está completamente capturado pela CAP, pelos grandes produtores, pela agricultura intensiva, em vez da aposta nos pequenos e médios produtores, numa agricultura regenerativa, numa agricultura alinhada com aquilo que é o combate às alterações climáticas, numa agricultura que potencializa a produção local, a economia local, onde se possam reduzir inclusivamente as longas cadeias de produção. Aliás, fazendo um paralelismo àquele que é o contexto sanitário e que foi o combate à crise sanitária nos seus primórdios em Portugal, estamos a remontar a março, nós já de facto deveríamos ter aprendido a dependência que temos do exterior e a importância que temos, que é a importância e a necessidade que existe de investirmos na produção nacional, e tivemos esse paralelismo bem claro. É importante que o Governo aprenda com isto, ao nível do que foi a produção de equipamentos de proteção individual, desinfetantes, agregatoas, percebemos o quão prejudicial pode ser para nós a dependência do exterior no que diz respeito a bens que são essenciais. Eu gostava também de dizer que não pude deixar de tomar atenção a tudo o que disseram, mas acabou por me ficar bastante claro na memória o exemplo até que davam da conversa com o vosso vizinho, de que ele já teria desistido de se valer do apoio estatal, o que é de facto inacreditável e denota aquilo que são as políticas nesta matéria e do que é necessário resolver em Portugal. Porque de facto aqui o Estado deveria ser o garante, deveria ser o primeiro braço, a primeira mão a ser estendida com brevidade para resolver os problemas que surgem no fundo nos impactos das produções, e deveria ser um serviço, deveria colocar ao serviço dos agricultores todas as ferramentas que têm, em vez de continuar a empurrar com a barriga a resolução destes problemas. E de facto nós gostávamos de perceber, não só gostávamos de nos colocar à vossa disposição, obviamente, para questionarmos o Governo sobre isto mesmo, é nosso papel, e também de obter respostas e ajudar-vos a obter essas respostas, mas gostávamos de perceber se ao longo deste processo, que é muito longo e de facto tem aqui algo que na nossa perspectiva consolida, vai muito além daquilo que é a discricionariedade administrativa, parece-nos até que há aqui um certo abuso de poder naquilo que foram relatado, e isto tem que ser esclarecido e acima de tudo tem que ser resolvido. Nós gostaríamos de perceber se em algum momento ao longo deste processo se sentiram efetivamente acompanhados ou sentiram que de facto havia alguma vontade de vos ajudar a resolver este problema, que sabendo bem que é estrutural e não é só o vosso, neste caso era o vosso problema que estava na mesa e que tem que ser resolvido, e gostaríamos de perceber isso mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, junto a nós também por Skype. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores e as senhoras deputadas e também, obviamente, o Sr. Luís Dias e a professora Maria José Santos. Agradecer a vossa presença e a partilha. De facto, aquilo que nos descrevem é preocupante, merece uma análise mais aprofundada para se perceber o que é que correu mal e para assegurarmos que não volta a acontecer. É fundamental, a nosso ver, que as respostas aos agricultores por parte da administração pública sejam não só céleres, têm também de ser eficientes, mas acima de tudo tem que se assegurar que estes atrasos nas respostas não prejudicam nem os agricultores, nem o seu trabalho, e que foi aquilo que neste caso em particular aconteceu. Parece que realmente há aqui um bloqueio por parte do Ministério da Agricultura, julgo que seja isso que sentem, não sei o que é que justifica, não é? Acho que não pode haver justificação. Gostava de lhes perguntar, até porque vocês já foram colocadas muitas questões, gostava de vos perguntar relativamente à queixa que foi apresentada ao Ministério Público pela perda da fruta em virtude dos compromissos que já tinham assumido para a sua venda, qual é que é o ponto de situação desta queixa? Portanto, se houve uma acusação, se ainda não está nessa fase, o que é que nos podem dizer? Gostava também de vos perguntar, em termos da exploração, quantos postos de trabalho é que foram criados e se consequência de toda esta situação se houve alguém que tivesse perdido o emprego. Pronto, de resto, vamos continuar a acompanhar a situação, vamos de facto tentar aqui perceber de que forma podemos ajudar e também perceber o que é que realmente aconteceu e o que é que falhou para, como eu disse inicialmente, não voltar a acontecer. E portanto, da minha parte, sempre disponível e uma vez mais obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está assim concluída esta ronda por os grupos parlamentares e agora tem a palavra para responder às questões formuladas pelos senhores deputados o Dr. Luís Dias. Tem a palavra. Quem cumprimento.
Bom dia, para nos receberem. Vou tentar resumir tudo. É necessário responder por ordem de intervenção dos deputados ou posso dar? Ótimo. Então, se não se importa. Respondendo ao Sr. Deputado João Dias, relativamente à questão das garantias bancárias, as garantias bancárias não foram uma dificuldade, as garantias bancárias eram uma impossibilidade. Elas foram impostas com o objetivo explícito de impedir-nos de fazer a quinta, porque não houve qualquer hipótese de conseguirmos. Era uma condição pré-contratual. Quando nós fomos ao banco, na altura não tínhamos experiência, pensámos que era uma exigência legítima, fomos ao banco e eles disseram-nos, e isto é... Não há lei, não há regulamento, ainda por cima há uma exigência pré-contratual. As garantias bancárias só podem ser emitidas se houver um contrato para emitir. Não havendo contrato, não há nada, não podemos emitir. Por isso, respondendo à senhora deputada, que perguntou sobre o Tribunal de Contas Europeu, depois de um ano de muitas peripécias, lutámos para libertar as garantias bancárias. O nosso principal objetivo na altura foi que o projeto não fosse anulado. Nós tínhamos 6 meses para assinar o contrato, não podíamos assinar devido à condicionante para o contrato atual. E, portanto, primeiro, assinar o contrato para não perdermos todo o projeto. E depois tentar, de alguma forma, dar a volta à questão das garantias bancárias. Quando nós fizemos queixa ao Tribunal de Contas Europeu, que anulou todo o processo, a resposta que o Tribunal de Contas Europeu nos deu foi que, na opinião deles, havia uma fraude nos subsídios europeus. Enviou o processo para a OLAF e recomendou-nos que fizéssemos queixa ao Ministério Público, coisa que nós fizemos. O Ministério Público abriu um processo em Castelo Branco, esteve 3 anos, até maio passado, e concluiu que, efetivamente, havia indícios claros de crime. No caso, e remeteu para o DIAP de Lisboa para prosseguir as investigações. Ou seja, já estamos há 3 anos com esta investigação. Não surpreende que no futuro venhamos a ter algumas novidades a este respeito. Por isso, quando nos perguntam se houve alguma má vontade por parte do DRAP Centro, obviamente nós fizemos queixa ao Ministério Público em janeiro de 2017. Fizemos as estufas durante esse ano, as estufas foram destruídas em dezembro. E, obviamente, com o DRAP sendo assim investigado por abuso de poder, sabe-se lá que mais, devido à nossa caixa, eu diria que havia muito má vontade contra nós. Nós, na altura, também, quando foi da questão da medida 6.2.2, a Maria José foi lá, nós não sabíamos sequer que a medida 6.2.2 existia. Ela falou com a técnica e a técnica disse logo, aliás, ele confirmou ao Ministério Público também, que disse logo que não havia nada para aquilo. Nós estamos a falar, metade da quinta foi completamente arrasada, foi um fenómeno extremamente violento. O IPM tem uma estação meteorológica na Zebreira, não é? 4 km de exploração. Nós temos acesso aos dados, vimos exatamente o que se passou. Da meia-noite à meia-noite e 10, a quinta foi varrida por ventos acima de 100 km de hora, choveu em 10 minutos mais do que um dia inteiro. A precipitação foi extrema, fez um frio de rachar e as estufas até foram mais reforçadas do que seria normal, porque como o terreno abaixo de 50 cm de altura tem muita pedra, nós tivemos de furar o terreno, abrir largos pós para meter os pilares, cimentar aquilo todo, portanto, as estufas eram mesmo muito resistentes. E nos primeiros túneis de cada um dos setores da quinta, foram simplesmente varridos, como nós lá chegamos, isso nem sequer dava para ver que tínhamos estufas. De modo que, quando a menina foi ao DRAP Centro, o normal, e acho que também foi concluído no processo do Tribunal Administrativo, teria sido o DRAP Centro ter ido logo lá, contabilizado os prejuízos e informado o Ministério, propondo a abertura da medida 6.2, que é o procedimento normal. Em vez disso, uma técnica com 22 anos de experiência, uma técnica superior, com a medida 6.2 em execução na mesma altura no DRAP Centro por causa dos incêndios de 2017, e diz a Maria Eugênia, ah, não há nada para isso. Pronto. Tendo entendido que eu e a Maria Eugênia somos pessoas muito práticas, não nos deixamos abater, quando temos qualquer dificuldade, tentamos pensar em mil maneiras que andar para a frente. O que é? Naquela altura nós, o que é que podíamos fazer? Tínhamos metade das estufas, cada um dos setores estava ainda mais ou menos intacta. A fruta tinha toda queimada porque as paredes atrás das estufas tinham sido varridas juntamente com os túneis que tinham caído. O vento tinha empurrado a fruta lá para dentro e a fruta queimou toda. A amora é uma fruta bastante rentável, mas mesmo muito rentável. Tem uma facilidade de escoamento muito grande e tem preços muito elevados, especialmente na altura em que nós produzimos, mas é ao mesmo tempo muito frágil relativamente quer ao sol, quer ao frio. Por isso não foi preciso muito para toda a fruta queimar. Agora, ah bem, foi chocante. Nós tínhamos terminado as estufas 15 dias antes, estávamos a preparar-nos para iniciar a apanha e, de repente, metade das estufas são destruídas, a coeta queima toda, ficamos em choque. Como o DRAP Centro dizia que não havia apoio, o que nós fizemos foi pusemos todos os nossos pães à venda para reunir todo o dinheiro que fosse possível para podermos reconstruir. E eu estava, e a minha mulher, estávamos na esperança de que as plantas doam duas coetas por ano. A primeira entre outubro e novembro, naquele ano estava atrasada porque tinha feito muito calor no verão. A segunda entre abril e maio. No modo que eu pensei, ainda temos metade das estufas, aguentamos até abril e maio, fazemos algum dinheiro, ou entretanto vendemos algum dos nossos pais, e de alguma forma vamos conseguindo aguentar. É claro, depois, no dia 1 de março, veio a segunda tempestade, as estufas já estavam frágeis, porque as estufas são fortes no perímetro, onde estão os reforços. Um perímetro já tinha sido varrido, não foi preciso muito para deitar tudo abaixo. Em 51 túneis ficaram dois em pé. Foi assim, só mesmo visto. Nessa altura, bem, quando nós soubemos disso, pensámos, nem vale a pena sair da cama, foi mesmo muito mau. Passados poucos dias, quando soubemos da medida 6.2, bem, primeiro ficámos chocados com o que o DRAP Centro tinha feito. Afinal, havia apoio, eles não nos disseram. Se não tivessem dito os apoios, nós, em janeiro, nós tivemos duas empresas lá para ficar os tragos, para fazer orçamentos de recuperação. E porque a nossa parte com os apoios, se tivéssemos iniciado a recuperação logo em janeiro ou em fevereiro, teria sido muito menor do que era com aquilo tudo destruído. Bom, nós ficámos, obviamente, chocados com o DRAP Centro não nos ter dito que havia um apoio, não tinha iniciado o processo normal para nós podermos recuperar. E, ao mesmo tempo, depois, tentámos... Bem, não adianta. Vamos tentar pôr isto de pé o mais rápido possível, porque temos uma nova colheita no final do ano. A colheita de primavera com as estufas em baixo era impossível. Mas temos uma nova colheita no final do ano. Se reconstruímos as estufas a tempo, bem, ainda vai ficar bem. Só que depois começaram a surgir todos os problemas do DRAP Centro. Não... Quando fizeram a vistoria à exploração, apesar de terem concluído uma destruição de 94%, terem confirmado na sessão do IPMA que se tinha tratado um fenómeno bastante extremo, num dia, no próprio dia, dizem-nos que não nos qualificamos para os apoios, inexplicavelmente, não entendemos. Nós não nos conformámos. Porque tínhamos muita consciência de que, bem, se a nossa situação não se qualificasse para os apoios, então quem se qualificava? Entretanto, em abril, nós conseguimos vender um imóvel E nós não pedimos para mais os pastos que estavam em cima das plantas. As plantas precisavam de ser cortadas para podermos ter fruto no final do ano. Começámos a trabalhar confiantes de que o Ministério iria resolver a situação, apesar da objeção do Trap Centro. Nós tivemos eu estive três vezes no Ministério da Agricultura. Foi-nos garantido que nós comprovássemos uma situação climática realmente extrema, que os apoios da medida dos dois seriam abertos. Ora, o IPME em 2018 emitiu 5 relatórios, todos a dizer o mesmo, todos imensamente específicos acerca do que aconteceu na quinta. De modo que quando em junho o Ministério nos diz que não vão abrir os apoios, nós ficamos chocados. Nós já tínhamos iniciado a recuperação da quinta, já tínhamos gasto muito dinheiro que tínhamos obtido da venda do terreno. Tínhamos as plantas a crescer, estavam cheias de fruta. Aliás, dá para ver nas reportagens televisivas que fizeram na altura. A quinta estava com as plantas impecáveis. Mas nós sabíamos que, ao primeiro, assim que as temperaturas subissem acima dos 36 graus, a fruta ia queimar toda. À primeira geada, a fruta ia também queimar toda, de modo que as perspectivas de termos colheita nesse ano sem fruta eram... Fim de abril. 2018. As perspectivas de termos fruta nesse ano eram nulas. E realmente, apesar dos nossos esforços, quando veio o escaldão no verão, a fruta queimou toda. Bom, nós sentimos bastante fraudados, gastámos imenso dinheiro em 2018 para tentar recuperar a quinta, acabamos por ficar a meio, gastando dinheiro para absolutamente nada. Nós não fizemos aqui, apesar de termos ido para a Idanha, respondendo à senhora deputada Fabiola Cardoso do Bloco de Esquerda, nós não fizemos a quinta do nada. Primeiro, a zona onde nós estamos é uma zona muito remota. Não há empregos, não há empresas, não há praticamente nada. Uma das razões que nós fomos por lá, porque a minha família é da zona, foi a ideia de construirmos qualquer coisa que criasse empregos para as pessoas da região, como até se vivia desemprego, que há... Nós não tínhamos experiência na agricultura, a minha já é professora, eu era investigador da área de informática, mas também não fizemos as coisas assim em cima do joelho. Primeiro fizemos um projeto mais pequeno para ganharmos experiência, para depois fazermos este projeto maior. E através dos contactos em Inglaterra, porque eu vi 13 anos em Inglaterra, conseguimos apoio técnico de uma empresa lá, que nos aconselhou em todo o espaço, que nos mediou o escoamento da produção para a Inglaterra a preços bastante elevados. Aliás, mandaram várias vezes equipas técnicas à nossa quinta, quer para fazer o acompanhamento da produção, quer para nos ensinar como processar a fruta. Eles investiram bastante dinheiro nisso. Não foi... Não é assim. Não é qualquer... Estávamos a exportar para a cadeia de hipermercados Tesco. Obviamente, para exportar para um hipermercado é um processo muito laborioso, muito exigente. Em 2016, a fruta queimou toda porque não tínhamos estofas. Não foi possível construir estofas. Em 2017, também já estava tudo encaminhado para as coares, as estofas foram destruídas, queimou. Depois de 2017 até agora, sem estofas, sem nada. Em 2018, nós fizemos toda a campanha. Fizemos a poda das plantas, adubamos, reparamos o sistema de rega, porque quando as estofas caíram em cima, o sistema de rega ficou completamente feito a retalhos. De modo, tentamos por aqui ter mais ou menos funcional. Em 2019, uma vez que... Bem, o ano passado tínhamos gasto uma fortuna e já não tínhamos dinheiro para voltar a repetir as experiências. Estamos a gastar dinheiro por aqui. Nós não conseguimos produzir sem as estufas. O Ministério da Agricultura garantimos que nunca nos iam abrir a medida 6.22. Nós, obviamente, o ano passado não fizemos nada na quinta. Ou melhor, eu fui lá, tentei reparar o sistema de rega o melhor possível, que foi entupindo, sem cuidado, sem um trabalho normal. Os tubos de rega já estavam remendados, ou saltavam, ou havia animais que podiam saltar, ou outros começaram a ser entupidos por algas. De modo que as plantas começaram a se ressentir bastante, porque não tínhamos cuidados normais, mas nós não, assim, nós não podemos fazer mais do que já estávamos a fazer. Foi um sacrifício mesmo muito grande. Os senhores não imaginam a dificuldade que foi o ano passado para manter a quinta minimamente fiável. Este ano... Nós chegámos a novembro com o processo judicial a avançar, mas como estava a demorar muito, achámos que não podíamos esperar mais. Até porque as estufas demoram a ser reconstruídas, as plantas precisam ser cuidadas, normalmente é em janeiro que se começa a fazer isso tudo. De modo que nós... Eu comecei por perguntar ao IFAP o que é que era necessário para fazermos o pedido de adiantamento das verbas do PDR. de forma a podermos receber os verbos, contar com os nossos, mas alguma coisa se fazia para que a não fique parada. Só que entre novembro e janeiro, nós fizemos 8 pedidos sucessivos ao IFAP, fizemos 2 reclamações, nunca nos responderam. Em janeiro, a advogada Maria José foi ao IFAP, não foi por ser advogada, foi porque era em Lisboa, nós estamos na idade, para pôr-nos a viagem, para tentar saber o que é que era necessário para fazermos o pedido, e ninguém estava lá, ninguém podia esclarecer, nada. Foi uma situação imensamente estranha. Ainda assim, porque eu sou muito teimoso, mas mesmo muito teimoso, consegui descobrir o e-mail do responsável do IFAP pela área, mandei-lhe um e-mail sem identificar qual era o projeto, perguntar o que é que era necessário para o pedido de pagamento. E lá me respondeu no próprio dia, à noite e tudo. Fiquei impecável. Modo, entretanto, colocando as questões para podermos fazer o pedido de pagamento, até que a certa altura desquei-me e disse qual era o projeto a partir daí. Nem mais uma palavra. Foi. Com as informações parciais que nós tivemos, fizemos o pedido de pagamento, que foi devolvido um mês depois. Obviamente, ficámos. Porque eu, entretanto, tinha alertado os responsáveis, que era absolutamente fundamental para nós termos fruto este ano, começamos a fazer as estufas em janeiro, fevereiro, no mais tardar em março, de outra forma não ficar para esse tempo, e nós estávamos a correr o risco, pela segunda vez estamos a gastar dinheiro na quinta, para nada. Eu, aliás, praticamente empurei-lhes. A expressão é mesmo essa, empurei-lhes, por favor, digam-nos, se quiserem, eu vou a Lisboa, não é muito complicado. O que é que nós precisamos para fazer o pedido? E eles responderam à Maria José, acho que foi um mês depois, uma resposta completamente inteligível. Nós nem sequer conseguimos perceber, perguntamos a várias pessoas o que é que não era sequer, não se podia considerar sequer português. A Maria José voltou a perguntar outra vez o pedido de esclarecimento. O empreiteiro que nós tínhamos encarregado de fazer as obras na quinta telefonou-me imensas vezes para a IFAP. Eu dispus-me mais uma vez a ir outra vez ao IFAP. O empreiteiro dispôs-se a vir a Lisboa ao IFAP. Não responderam. A resposta do IFAP veio 7 de julho. Só 7 de julho aceitaram responder, obviamente, nós. É assim, as coisas não podem ser adiadas. Ainda começamos a fazer a reconstrução da quinta em fevereiro. Mas chegada a março, obviamente, se já não ter fruto este ano, tivemos de parar. Mais uma vez estávamos a gastar dinheiro para nada. Agora, temos o problema. As plantas foram muito no ano passado e as plantas este ano, para nossa surpresa, até arrebitaram bastante. Eu tirei fotografias à quinta, pudei algumas plantas para as pessoas poderem ver, que posso mostrar aos senhores deputados. As plantas estavam realmente espetaculares. Se nós tivéssemos feito o trabalho que devíamos ter feito no início do ano. Agora, com esta onda de calor, com os tubos de rega entupidos a falhar, nós já temos lá à volta de vários milhares de plantas mortas. Fazer os trabalhos nesta altura do ano é muito mais gostoso do que seria. O sol está duro, é preciso furar. E agora nós estamos neste momento, não sabemos exatamente o que fazer.
Tem que concluir. Só para concluir, sim.
Respondi à senhora deputada, não sabia. Nós tivemos o Ministro da Agricultura, como o Ministro já disse, fez um despacho em maio passado, abrindo os apoios de medidas 6.2. Na altura, já com um ano e meio de atraso, e depois já temos gastos de verbas do ano anterior, para nada. Obviamente, se isso não é a mesma coisa, a agricultura não é uma coisa em que nós possamos, por exemplo, carregar no botão e pôr à espera durante um ano, dois ou três. O ano passado, porque nós tínhamos feito o trabalho todo em 2018, as plantas estavam bem, nós tivéssemos recuperado rapidamente a quinta, teria sido possível fazer alguma coisa. Mas por isso era necessário que os fundos da medida 6.2 tivessem sido disponibilizados rapidamente. Só que aconteceu exatamente o inverso. O DRAP Centro demorou 30 dias para iniciar a análise do projeto.
Só para concluir.
Modo que... Para concluir.
Bom, então concluiu.
Previdência?
Sim, decisão.
Decisão? A presença cautelar acabou por ser interferida em fevereiro passado. Pelo simples pormenor, nós não temos especificado as verbas que dispunhamos em 2018. A juíza confirmou que a ação da outra absente tinha sido ilegal. Aliás, ela disse que tinha sido mais que ilegal, que era provavelmente estaríamos perante culpa grave se isso tivesse sido discutido no, na presença cautelar, o que não foi abordado pelos advogados da Maria José. Só que, como nós não especificámos o montante do dinheiro que tínhamos para complementar os fundos em 2018, obviamente ela não podia averiguar se nós tínhamos realmente condições para ter feito a recuperação da quinta em 2018. Obviamente um pequenino pormenor, até porque os presenças cautelares são muito limitadas em forma do processo, as pessoas fazem as alegações e depois não podem acrescentar novas provas, novos documentos. Nós não pensamos que esse fosse um problema, porque em 2018 eu estive no Ministério da Agricultura a falar com o chefe de gabinete dos senhores secretários de Estado e a questão das verbas que nós suponhamos foi uma questão especificamente abordada. Ele perguntou-me: mãe, vocês sabem que o PDR apenas paga 60% das verbas, vocês precisam ter verbas vossas para fazer as estufas. E eu respondi: sim, nós sabemos isso. Aliás, nós já estamos a trabalhar há um mês, porque nós começamos a trabalhar em abril, só fomos ao Ministério a 30. Ou a 2 de abril, só fomos a meter a 30 de abril. Estamos a trabalhar há um mês, estamos a fazer com fundos próprios, nós já fizemos o projeto anterior do PDR, pode saber muito bem como tudo funciona. De modo que a presença cautelar foi chumbada, mas eu penso que a nação principal vai ser uma questão de mostrar os documentos da venda do terreno, o dinheiro que gastamos, e é assim, não faz sentido, é um processo que não faz sentido prosseguir.
Obrigado. Para concluir, sim. Sr. Professor Maria José.
Só dar um ou outro ponto que, se calhar, com o desenvolvimento, o Luís acabou por não explicar. Em relação à providência cautelar, de facto, ela foi negada, foi recusada, com uma tecnicalidade, por assim dizer. Eu não teria problema nenhum na audiência, quando tive que declarar quais eram os montantes que tinha e o que é que tencionava fazer com eles, como é óbvio. Agora, toda a sentença, e podem ter acesso a ela porque eu não tenho problema nenhum em dar a conhecer, toda ela, a senhora doutora juíza, diz claramente que todos os procedimentos não foram corretos. Ela só não diz aquilo que nós gostaríamos que dissesse, porque não pode, não é? Para além disso, e isto é uma conclusão minha, não sei se concorda ou não, mas é uma conclusão minha. Se neste momento a Previdência Cautelar tivesse um ok para nós, toda a ação administrativa a seguir seria um grande processo, que ainda está a decorrer e há de decorrer por muitos anos, com certeza. Portanto, é tão simples quanto isto. O que eu acho, é a minha opinião, como é óbvio. Entretanto, em relação à abertura excepcional, como disse a senhora deputada Joana Bento, é excepcional, mente aberta com atraso, quer dizer, não faz sentido. Nós não queríamos que o Ministério reconhecesse que houve lá um tornado, porque nós, quando demos o exemplo do Algarve, não era para ser igual. Nós não queremos nada igual aos outros, nós queremos é que seja apenas reconhecido que tivesse acontecido algo de anormal. E foi preciso um ano e meio para isso. E isso é o que mais choca e o que eu acho que, em termos de procedimentos, atrasou tudo. E não estamos a falar de propriedades imobiliárias, estamos a falar de plantas, estamos a falar de trabalhadores que tiveram que ser dispensados, cerca de 8, que foi a senhora deputada do... perguntou. Portanto, nós tivemos que fazer muitas coisas, tivemos que libertar pessoas, tivemos que... E sempre a tentar não deixar cair a quinta. Quando a providência cautelar é negada, é recusada, é quase como uma machadada, porque a providência cautelar tinha a ver também com os prejuízos por causa da abertura da candidatura à medida não ter sido feita a seu tempo. E então os fundos que eu tinha no momento que se fosse aberta a candidatura, com esses fundos que eu tinha, facilmente eu conseguia no mínimo um terço do potencial produtivo que eu tinha. E tenho, quer dizer, já não sei, sinceramente neste momento já não sei. Penso que, não sei se ficou esclarecida. Em relação ao ponto da situação da candidatura, eu tive que a assinar. Eu, quando recebi a carta, pensei: ai, que bom. E logo a seguir pensei: bem, isto é um pau de dois bicos, porque se eu aceito a candidatura, eu tenho que fazer as coisas. E o tempo foi tanto, entretanto, que eu já não consigo fazer as coisas de qualquer maneira. Eu tenho que pensar muito bem. Aquilo que eu pensava fazer, eu vou ter que reduzir ao máximo para poder fazer. E tendo em conta a maneira como o adiantamento de verbas e depois a sua, o seu pagamento é feito o tempo que é permitido, ora, eu tinha que ter colheita, eu tinha que ter receita, eu tinha que ter muita coisa. E ora, eu estou aqui, continuo neste impasse. Não consigo ver uma solução.
Para concluir.
Sim, sim. Em relação à produção, obviamente que não foi feito qualquer tipo de produção. Nós tínhamos lá, de facto, conseguimos comer nós, amoras que lá tínhamos, mas, de facto, produzir para vender, claro que não conseguimos fazer. Em relação à senhora deputada do CDS, Cida Meirelles, peço desculpa. Obviamente que a má vontade é o que nós sentimos e é difícil ocultar isso do que foi relatado. Muitas das vezes era eu que dizia ao Luís que não podíamos escrever assim ao assado porque não queríamos estar a acusar indevidamente ou a ser petulantes ou a ser agressivos ou a ser o que fosse, porque não queremos estar a acusar ninguém, só queremos é que sintam aquilo que nós sentimos e as dificuldades que tivemos ao longo do tempo. Isso é que eu acho que e é mais nesse sentido que nós vimos cá, para tentarmos ver se isto não volta a acontecer, obviamente, se é que é possível investigar alguma coisa de tudo isto. Porque, deixe-me só para concluir, dizer que a dificuldade ao acesso à informação é tremenda. Não é porque o senhor chefe de gabinete do secretário de Estado da Agricultura nos recebe que é um apoio, que se nos sentimos acompanhados. Das vezes que lá fomos, e o Luís foi mais uma ou duas do que eu senti sempre que saí de lá sem saber o que fazer na mesma. Porque depois damos notícias, mas depois não havia depois. E então a falta de informação, a falta de acesso, a falta de como proceder é imensa. E é como disse o seu deputado do PCP, se fôssemos grandes, de certeza que isto já estava resolvido, mas como não somos, estamos aqui hoje. E obrigada por nos ouvirem.
Sim.
Obrigada.
Muito, muito obrigado. Muito obrigado ao doutor e à professora por terem vindo a esta comissão. E uma coisa é certa, os grupos parlamentares, os diversos grupos parlamentares, os seus deputados, ficam agora com muito mais informação para tomarem as diligências que assim entenderem e conhecedoras deste processo que terá a análise por parte de cada grupo parlamentar nos modos assim o entenderem, mas nada ficará como estava até aqui. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e desejo-vos um bom regresso à casa e uma boa recuperação da quinta para que haja amoras no próximo colheita. Muito obrigado. Senhores deputados, se não se importam, apresentam os cumprimentos no corredor. Que tenho reunião às 11:30, queria ver se participava. Também não a conhecem. Os senhores deputados, perdoem-me a aceleração e a tolerância do tempo com os nossos convidados, mas naturalmente que tinha que ser assim. As pessoas também vêm tão longe e a Assembleia também tem que ser um ponto acolhedor e de respeito para quem cá vem. Não pode ser com uma disciplina do tempo, como tenho convosco, naturalmente.
Ponto 2. Prorrogação do prazo de funcionamento do Grupo de Trabalho Valorização dos Produtos Agroalimentares em Portugal. Alteração da sua denominação. Há um requerimento que foi do PS e que está à análise. É claro. Vou só ler o último parágrafo. Peço desculpa. Eu vou só ler o último parágrafo para ficar registado. Assim sendo, propomos que a denominação do Grupo de Trabalho passe a ser designada por Grupo de Trabalho, Inovação e Valorização dos Produtos e das Cadeias Agroalimentares e que a respectiva duração seja coincidente com a duração desta legislatura. Alguém se opõe? Se ninguém se opõe, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3. Discussão e votação do parecer referente ao Projeto de Lei 219 do PAN determina a proibição das corridas de cães, mais conhecidas por corridas de galgos. A deputada, a relatora é a senhora deputada Maria Manuel Roa, a quem dou a palavra para apresentar.
Obrigada, senhor Presidente. Este projeto de lei foi apresentado pelo Partido Pessoas, Animais e Natureza e visa a proibição das corridas de cães em todo o território nacional. Entrou na Assembleia da República a 24 de Fevereiro de 2020, admitido a 26 e baixou à Generalidade para esta Comissão. Existe também uma iniciativa legislativa que entrou, entretanto, a 15 de Outubro de 2019 e que foi subscrita por 20.440 cidadãos, que tem o mesmo objeto. É uma iniciativa que pretende, tal como o próprio nome indica, terminar com a corrida de cães em Portugal, isto porque entende-se que dentro do Código Penal e nos maus-tratos e abandono de animais de companhia tem-se verificado, continuam a aparecer ou persistir atividades como a corrida de galgos, as quais perpetuam a exploração dos animais, sujeitam-nos a treinos particularmente difíceis, bem como ao abandono e a condições de vida indignas. Isto na exposição de motivos. Também no plano do bem-estar animal, o projeto de lei identifica que a tendência mundial é, portanto, para se ir proibindo este tipo de atividades. Tendência é essa a que Portugal não deve ficar alheio, especialmente atento ao dano físico e muitas vezes comportamental que é causado aos animais, para além de que esta nem sequer é uma atividade que se diga fortemente implementada em Portugal, nem tampouco tradicional. Bem, o artigo 1º determina a proibição das corridas de galgos em Portugal, o 2º estipula que é proibida a realização de corridas de cães em todo o território nacional, independentemente da sua raça, o 3º estabelece um regime sancionatório, o 4º determina a complementaridade da iniciativa ao Código Penal. Refere-se ainda que a nota técnica, que seguirá anexa a este parecer, alerta para a possibilidade de ter que haver algumas alterações a nível de logística e mesmo a nível do próprio título da iniciativa, que deixamos aqui como nota do que ali vem. Assim sendo, a deputada relatora deixa a sua opinião para discussão em plenário e podemos assim apresentar este projeto para ser subir a plenário e ser discutido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Joana Bento.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para cumprimentar a Sra. Deputada Maria Manuel Rolo pela forma como apresenta de forma clara e objetiva o parecer e pela exposição oral que aqui nos deu. Muito obrigada.
Sra. Deputada, tem então a palavra a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer o trabalho da Sra. Deputada Relatora, o parecer que é objetivo e não contém qualquer opinião não nos merece nenhum reparo e, portanto, só apenas agradecer o trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para agradecer e felicitar a Sra. Deputada Maria Manuela Rolo e dizer que o parecer está enxuto, portanto, o PCP não tem nada a acrescentar e reserva para futuro a discussão deste
projeto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Sr. Presidente, para o mesmo efeito, também para cumprimentar a Sra. Relatora e, obviamente, sendo o parecer completamente objetivo, não temos nada a opor.
Muito obrigado. Sra. Deputada Biana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN.
Sr. Presidente, também da nossa parte cumprimentamos a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, agradecemos o parecer elaborado sobre o projeto de lei do PAN, que visa terminar com as corridas de galgos em Portugal e depois faremos o devido debate em sede plenária. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer o trabalho da Sra. Deputada Relatora e o debate será feito depois em plenário. Obrigada.
Muito obrigado. Não. A Sra. Deputada Maria Manuel Rola quer acrescentar alguma questão?
Apenas agradecer.
Muito obrigado. Então, eu também não vou acrescentar nada. Muito bom. Vamos então só propor a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade e está discutido o ponto 3. Distribuição e nomeação do relator do projeto de lei 476 do PAN cria uma unidade especial de salvação e resgate animal, procedendo à terceira alteração à Lei 27 de 2006, de 3 de julho, e à primeira alteração do Decreto-Lei 45 de 2019, de 1 de abril. Cabe ao PS apresentar. Quer apresentar já ou...
Senhor Presidente.
Apresenta a posteriori. Muito bem. Ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PAN para a audição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso sobre a morte dos animais nos abrigos de Santo Tirso, o Cantinho das Quatro Patas. E abrigo de paredes. Este é um aditamento, como sabem, temos agendado para o próximo dia 30 os requerimentos sobre esta temática, nomeadamente o Sr. Ministro da Administração Interna, o Sr. Ministro da Agricultura, o Diretor-Geral de Veterinária, entre outros. 15 horas o Diretor-Geral e depois 16 os seus ministros, um dia que é dia também de Conselho de Ministros, mas está agendado e agora o PAN pede o aditamento ao Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso. Grupo Parlamentar do Partido Socialista? Nada a opor. Grupo Parlamentar do PSD?
Nada a opor também.
Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda?
Também nada a opor, Sr. Presidente.
Grupo Parlamentar do PCP?
Sr. Presidente, eu queria que os senhores deputados também tivessem aqui uma reflexão sobre o que é que aqui está em causa. Naturalmente que não queremos colocar em causa aquilo que se passou, que naturalmente indignou muita gente e que é preciso também corresponder e responder e esclarecer. Agora o PCP entende que é preciso respeitar aquilo que são as competências institucionais, nomeadamente aquilo que a própria Constituição da República determina. Para o PCP, a Câmara Municipal, nós devemos respeitar aquilo que é o poder autárquico e aquilo que é a autonomia do poder autárquico. E requerer a Assembleia da República, que não tem competência de fiscalização sobre um órgão que tem autonomia e que tem os seus próprios órgãos fiscalizadores, nomeadamente a Assembleia Municipal e a própria população que pode estar presente nas Assembleias Municipais e questionar o próprio Presidente da Câmara e o Executivo. Portanto, entendo o PCP que não faz sentido, quanto muito nós poderíamos convidar o Presidente da Câmara e não estar a requerer à Assembleia da República, não se pode imiscuir nas competências da autarquia. E, nesse sentido, o PCP não pode acompanhar este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Sr. Presidente, eu não tenho nada a opor. Acho que, aliás, esta audição servirá, sobretudo, até para esclarecer a população, faça um sentimento geral de indignação, e eu diria mais do que de indignação, é sobretudo de incompreensão das razões que levaram a isto. E gostava também de lembrar que, fora de comissões de inquérito, a Assembleia da República, quando se requer uma audição, é sempre um convite. Nós não temos poder de obrigar alguém a vir cá, não é assim. Fora de comissões de inquérito, nós não podemos obrigar ninguém a cá vir. Agora, eu creio que também seria grave com o Sr. Presidente da Câmara inquérito, se recusasse a vir ao Parlamento.
E mesmo as de inquérito grave. Também. A obrigação, mesmo
não,
as de...
Não, nas de inquérito é a obrigação. É, a mesma, é como chamar uma testemunha a tribunal. Nós,
sim,
a pessoa é obrigada a comparecer sob crime de desobediência. Aqui não.
Mas as minhas aspas eram outras. O grupo parlamentar do PAN, a quem, o qual peço desde já desculpa, porque devia ter dado a palavra em primeiro lugar.
Não faz mal, Sr. Presidente, está desculpado. Dizer que obviamente não concordamos com a interpretação do PCP. Aquilo que se pretende é que, de facto, o Sr. Presidente da Câmara possa esclarecer-nos a todos, possa esclarecer o país no que diz respeito, nomeadamente, às competências que ele também tinha nesta matéria. E uma vez que vamos ouvir todos os restantes envolvidos no que às competências diz respeito, parece-nos também fundamental que o Sr. Presidente da Câmara possa ser convidado a vir ao Parlamento esclarecer todas e quaisquer dúvidas que existem relativamente a este processo que consternou o país e que exige o mais cabal esclarecimento sobre todos os procedimentos. Portanto, aqui, obviamente, entendemos que o nosso requerimento deve ser mantido e apelamos a que os restantes grupos o possam acompanhar. Aliás, a maioria já referiu que sim, portanto, penso que estará salvaguardada esta possibilidade do Sr. Presidente da
Muito
Câmara
obrigado.
disto também ser
Muito
ouvido a propósito desta tragédia.
Obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Cristina Rodrigues, Sra. Deputada não inscrita, quer pronunciar-se?
Sim, Sr. Presidente, só para dizer que não tenho nada a opor.
Muito
Portanto,
obrigado.
aliás, até acho que devemos realmente conseguir todos os esclarecimentos que forem necessários neste âmbito e, portanto, a audição do senhor, a audiência do senhor Presidente da Câmara parece-me muito importante. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos então votar. Sim, Sr. Deputado Silmeira.
É só para esclarecer que o que eu disse aplica-se a personalidades em geral, não se aplica à administração pública, como é óbvio, não é? Porque eles têm a obrigação de aqui vir.
Ficou esclarecido e são considerandos que ficaram registados na ata da reunião. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do PCP, o requerimento do PAN foi aprovado. Está encerrada a sessão. Se não voltarmos a reunir, dia 30 para as redações finais e esta audição. Dia 30 todo o dia. Senhores deputados, dia 30 temos todo o dia, um dia intenso de trabalho. 10 da manhã, redações finais, de 15 horas, Direção-Geral da Veterinária e 16 Ministérios.
Uma associação, 12, Presidente da Câmara.